voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E de volta com O Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal, 9 horas e 1 minuto. E vamos de notícias.
Notícias.
O Diário de Natal, em sua edição dominical O Poti, faz uma análise da ascensão da nova classe média potiguar. Lembra que a classe C inclui as famílias com renda per capita entre R$ 291 e R$ 1.019, segundo o critério do governo federal. E essas pessoas correspondem a quase metade da população de Natal, 46,98%. E elas, além de comprar mais, têm adquirido produtos e serviços que antes não faziam parte da sua realidade. Das novas possibilidades de consumo, saem o primeiro computador, o primeiro smartphone, a primeira máquina de lavar, o primeiro carro, a primeira casa e também a primeira viagem de avião ou o primeiro universitário da família. O jornal cita como exemplo uma família da capital potiguar. Casado há 10 anos com a técnica de enfermagem Érica Gomes, de 29 anos, o técnico de telecomunicações Teófanes Rodrigues de Lima, de 32 anos, enfim vai deixar de viver sob o mesmo teto dos pais onde mora com a mulher desde que casou. O casal e a filha de 11 anos viverão de aluguel em um imóvel do bairro Potengi, zona norte de Natal. Comprando uma coisa de cada vez, a família vai deixando a casa nova do jeito que deseja. Depois de quitar as prestações da geladeira, Teófanes voltou às compras com a companheira, o pai e a mãe, para escolher a máquina de lavar da residência. A renda da casa gira em torno dos R$ 2.000 por mês, para sustentar os três. Vamos ter mais liberdade. O aluguel é até conseguirmos comprar uma casa, planeja o técnico de telecomunicações.
Boa sorte para eles, né?
Boa sorte, tá? E ele é organizado, né? Com seus R$ 2.000, né? Pouco a pouco tá tendo uma casa com tudo que tem direito na vida moderna, né?
É isso aí. Agora vamos para o Acre, uma notícia da Agência Brasil. Imigrantes haitianos ameaçam manter representantes do governo do Acre sobre cárcere privado. Em 19 de agosto, eram 35 haitianos alojados em Brasileia, no Acre. O número passou para 216 no dia 14 de setembro, a última sexta-feira que foi registrado, né? E segundo o representante do governo do estado, que é responsável por prestar ajuda humanitária, Damião Borges, os imigrantes estão tensos e ameaçam amarrar o representante Damião.
Que coisa.
Em uma árvore, caso a Polícia Federal não comece a emitir os vistos de entrada no país. A empresa fornecedora dos alimentos aos imigrantes não recebeu uma dívida de R$ 110.000 e suspendeu o serviço na quinta-feira. O custo diário com comida para os 200 haitianos chega a R$ 4.800. E na semana passada, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos encaminhou para a região 100 colchões para acomodar os novos imigrantes.
Quer ver, o caso tá sério, né? Tem que resolver esse problema. Bom, aqui temos notícia do Ceará, do Diário do Nordeste. Mutirão do júri movimenta 1.300 processos de crimes contra a vida. Balanço parcial do mutirão realizado no Fórum Clóvis Bevilacqua mostra que em 4 semanas foram realizados 37 julgamentos e 134 audiências. No mutirão que segue até o dia 28 de setembro, serão ajuizados os processos até 31 de dezembro de 2008 e os distribuídos até 31 de dezembro de 2007. E a estimativa é que sejam julgados 95 casos e que ocorram 200 audiências no fórum até o dia 28 de setembro. Os processos envolvem crimes como homicídios e tentativas de homicídios. Participam do mutirão juízes das 5 varas do júri da capital e 8 magistrados. Integrantes do grupo de auxílio.
E no Mato Grosso, o Diário de Cuiabá fala que tem denúncias de comércio ilegal das casas de unidades do Minha Casa Minha Vida, que essas denúncias são sendo feitas na Caixa Econômica Federal, Governo do Estado e delegacias da região. A Caixa confirma que há ações protocoladas de reintegração de posse de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e que os processos estão em fase de tramitação na Justiça Federal. Os golpistas pediam cópias dos documentos para um suposto cadastro com a promessa de aquisição do imóvel, com adiantamentos de R$ 500 a R$ 3.000, e os imóveis teriam um custo de cerca de R$ 25.000. Todos esses documentos, esses cadastros foram ilegais e a Caixa já está em cima deles.
Já está em cima, né? Você sempre tem um espertinho, né, que quer se aproveitar até num programa que é um programa social, né, para ajudar as pessoas mais carentes, né? Bom, notícia aqui do Piauí, jornal Meio Norte. Até ontem, o Piauí já havia registrado 9.466 focos de queimadas neste ano. Esses dados levam o Piauí ao quinto lugar entre os estados do Brasil com mais queimadas. Uma das queimadas de grande extensão destruiu no sábado grande parte da estação ecológica de Uruçuí-Una, em Ribeiro Gonçalves, e Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. O estado com maior registro de queimadas este ano é o Maranhão, com 20.670 focos, seguido de Mato Grosso, com 19.596 focos de incêndios, do Pará, com 12.672 focos de queimadas, e de Tocantins, com 11.998 focos. Dos 10 municípios com maior número de focos de queimadas no Brasil nas últimas 48 horas, 3 são do Piauí: Alvorada do Gurgueia, com 18 focos de queimadas, Pimenteiras, com 15 focos, e Bom Jesus, com 14 focos. Em algumas localidades entre o norte de Mato Grosso do Sul, oeste de Minas Gerais, norte de São Paulo, até o sul do Pará e o sul do Ceará, a umidade do ar ficará baixa, com valores que poderão ser inferiores a 20% em algumas dessas regiões, que poderão entrar em estado de alerta. No Piauí, o estado também será de alerta com essa baixa umidade, que está contribuindo para essa onda de incêndios, né?
Agora em Brasília, 9 horas e 8 minutos. E daqui a pouco temos mais notícias aqui no Senado Mais Brasil.
E chegou a hora do projeto do dia, série especial sobre a reforma do Código Penal. Uma das novidades do projeto do novo Código Penal é a especial atenção dada à questão ambiental. O texto detalha os crimes contra a fauna e a flora e impõe rigor nas punições para quem, por exemplo, abandonar um animal.
Projeto do dia.
Os juristas que trabalharam na proposta de reforma do Código Penal optaram por trazer para o novo Código vários artigos da Lei nº 9.605 de 1998, a chamada Lei dos Crimes Ambientais. Pequenas modificações textuais foram feitas para dar mais clareza e atualidade a esses artigos, mas as mudanças mais profundas foram mesmo em relação às penas previstas. Por exemplo, o artigo 391 do projeto do novo Código fala do crime de abuso ou maus tratos a animais domésticos, domesticados ou silvestres. A pena prevista é de 1 a 4 anos de prisão. Hoje, essa pena é de 3 meses a 1 ano, conforme a Lei de Crimes Ambientais. É, portanto, um aumento significativo da punição. E ela pode ser ainda mais dura. O projeto prevê aumento de 1/3 a 1/6 da pena se os maus-tratos provocarem lesão grave permanente ou mutilação do animal. Se o animal morrer, a pena é aumentada em 50%. Experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, mesmo que tenham fins científicos ou didáticos, também são consideradas abuso contra a fauna e, portanto, submetidas às mesmas penalidades. O projeto do novo Código Penal também prevê pena de 1 a 4 anos de prisão para outros crimes: o transporte de animais em condições inadequadas, os danos à flora e à fauna aquáticas provocados por poluição e o abandono de animais em locais públicos ou privados, que hoje é considerado apenas contravenção, como explica o desembargador José Moinhos Pinheiro.
O abandono de animais hoje é uma contravenção, mas nós fizemos um capítulo bem significativo para a proteção animal. Dos 5 tipos contravencionais que transformamos em crime, está o abandono de animais, que se tornou crime, quer dizer, pela proposta. E entendeu-se de dar uma punição rigorosa. Aliás, é um pleito dos ambientalistas que cuidam da matéria, das frentes que cuidam dessa matéria.
Ainda de acordo com o projeto do novo Código Penal, a omissão de socorro a animal em perigo é considerada crime e a pena prevista é de 1 a 2 anos de prisão. O texto também pune as chamadas rinhas. Quem promover, financiar, organizar ou assistir confronto entre animais pode pegar de 2 a 6 anos de cadeia. Uma novidade do projeto é a inclusão do artigo sobre o crime de pesca ou maltrato às baleias, golfinhos e botos. A punição também é rigorosa, 2 a 5 anos de prisão. Se ocorrer a morte do animal, a pena seria dobrada. Do artigo 401 ao 414 do projeto do novo Código Penal, temos os crimes contra a flora. São previstos desde crimes como a destruição de florestas, matas e selvas, até o dano a plantas ornamentais em logradouros públicos. Um destaque a se fazer nessa parte é a extinção do crime de desmatamento se ele for cometido por alguém para sua subsistência ou de sua família. O presidente da comissão de juristas que propôs o texto para o novo Código, ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, classificou como ousada a ideia de trazer para a lei penal a questão do meio ambiente.
Tivemos sim a ousadia de trazer para o Código Penal os crimes ambientais, depurando-os daquilo que poderia ser mera infração administrativa, passível de outra sanção que não tenha dignidade penal, como a multa, etc, etc.
E você, o que acha do endurecimento das penas para os crimes ambientais proposto no projeto do novo Código Penal? Mande sua opinião pelo telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Amanhã continua a série especial sobre o novo Código Penal. Nós vamos conversar sobre violência doméstica. Em Brasília são 9 horas e 13 minutos. Agora tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis, Baby Consuelo.
Se você tá a fim de aprender a sambar, preste atenção, eu vou te ensinar.
A gente ouve agora mais uma faixa do disco Pra Enlouquecer, de 1979, segundo o trabalho solo da cantora e compositora Baby Consuelo. Vamos ouvir a releitura de Apanhei-te Cavaquinho, clássico de Ernesto Nazaré e o Baldo Xangula. Nesta faixa, Baby Consuelo conta com uma ilustre convidada, a rainha do choro, Ademilde Fonseca. Baby e a veterana Ademilde, ambas conhecidas pela capacidade de cantar velozmente, travam um fantástico duelo ao final da canção.
Chinelinho de trança com mané e o Zé da França. Nunca tive na lembrança de rever esse chorinho. E hoje ouvindo neste choro a voz do pinho, relembrando com o tempinho da mamãe e do maninho. Hoje sobe sem ninho, sem família e sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo o Apanhei de Cavaquinho. Hoje cantando Apanhei de Cavaquinho. Fico louca, fico quente, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira, e essa vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a flauta, o cavaquinho, o violão, eu sinto que o meu coração entrava numa dança toda cheia de esperança, chinelinho de trança, com anéis da França. Nunca tive na lembrança de rever esse chorinho. E hoje ouvindo nessa chora abaixo do pinho, relembrando o bonepinho da mamãe e do maninho. Hoje sou aliceninho, sem família e sem carinho, mas tô bem feliz ouvindo o Apanhei de Cavaquinho. Hoje cantando o Apanhei de Cavaquinho. Eu fico louco, fico quente, fico como um passarinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira, e essa vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a flauta do cavaquinho, violão, eu sinto que meu coração tem a cadência de um pandeiro. Esqueço tudo e vou cantando o ano inteiro esse chorinho que é muito brasileiro. We'll be right back. toda cheia de esperança. Chinelinho de trança, com anéis é da França. Nunca tive na lembrança de rever esse chorinho. E hoje ouvindo nesse choro abaixo do pinho, relembrando o contentinho da mamãe e do maninho. Hoje só de ceninha, sem família e sem carinho, mas sou bem feliz ouvindo a mãe de cavalinho.
Ouvimos Apanhei-te Cavaquinho, com a cantora Baby Consuelo e participação especial de Ademil de Fonseca.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com o Senado é Mais Brasil, agora em Brasília são 9 horas e 18 minutos. Em Rio Branco, 8 horas e 18 minutos.
Você ouve o Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acreana em 100,9 MHz.
E segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é dia de Pergunte ao Doutor. Em pauta hoje, a micose de unha.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar sobre a micose de unha e seu tratamento. Para isso, conversamos com o dermatologista Ricardo Fenelon, presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Bom dia, doutor Fenelon.
Bom dia.
Doutor Fenelon, o senhor poderia nos explicar o que é uma micose de unha? Como a pessoa sabe que está com essa doença?
As micoses de unha são causadas por fungos e a pessoa normalmente, a principal manifestação de uma micose de unha é o descolamento da lâmina ungueal, do leito ungueal. Então fica aquela unha descolada, muitas vezes com aspecto esbranquiçado, há uma alteração na forma da unha, cúmulo de secreções fica ali embaixo da unha. Então a pessoa nota que a unha dela está doente e normalmente isso é tratado como uma micose. Agora, eu gostaria de deixar uma ressalva que antes de tratar qualquer micose de unha, que seja feito um exame micológico e uma cultura para que você confirme que é um fungo e qual fungo, para aí você estabelecer o tratamento correto. Não se deve, diante de qualquer alteração na unha, achar que é uma micose e já iniciar o tratamento, porque na realidade o tratamento da micose nas unhas é um tratamento longo, é um tratamento prolongado que tem que ser feito corretamente para se alcançar um bom resultado.
Doutor Fenelon, agora, em geral, quanto a unhas, há outros tipos de doença também que dão nas unhas, né?
Sim, você tem líquen plano, você tem psoríase, são doenças dermatológicas. Enfim, você tem vários tipos de doenças e manifestações nas unhas. Então, daí a grande importância de se fazer o exame micológico com a cultura antes de instituir o tratamento, porque não é qualquer alteração nas unhas que é micose. Muitas vezes a pessoa acha que é uma micose, vai até o balcão da farmácia, inicia um tratamento, ela vai gastar dinheiro e, na realidade, muitas vezes com medicamento oral, que são hepatotóxicos, tóxicos para o fígado, e não vai ter nenhum resultado, porque na realidade aquilo não é uma micose. Então, é básico que diante de uma alteração nas unhas, o primeiro passo a tomar é fazer um exame micológico e uma cultura.
Historicamente, quais foram os tratamentos dados à micose, às micoses nas unhas?
Olha, os tratamentos mais comuns para micose nas unhas é o uso de medicação oral, os antifúngicos por via oral, você tem a grisofulvina, você tem os imidazólicos, que são usados para tratar a micose de unha. É um tratamento prolongado, que demanda aí de 4 a 6 meses, no mínimo. Então, é muito importante ter esse diagnóstico correto. E hoje se usa os esmaltes terapêuticos, esmaltes que têm na sua fórmula o antifúngico para tratar a unha. O tratamento, de uma forma geral, é feito com o uso de medicamento por via oral, e uso dos esmaltes. Como vou repetir, é um tratamento prolongado que demanda de 4 a 6 meses no mínimo, então precisa-se de um diagnóstico correto.
E quais são as novidades que existem nessa área? O senhor é um especialista em laser. E o laser já está sendo usado, então, no tratamento das micoses de unhas.
É, recentemente, no Congresso da Academia Americana de Dermatologia, que ocorreu em San Diego, na Califórnia, foi mostrado trabalhos, foram apresentados trabalhos com o uso de laser de NDIA, que é um tipo de laser, e que a lâmina ungueal é transparente para esse laser. Então ele atravessa a lâmina ungueal e vai atingir o fungo. Isso ajudando no tratamento, acelerando a cura, melhorando o aspecto clínico dessa micose de unha. Que muitas vezes, para uma mulher principalmente, mesmo para os homens, é constrangedor no clube, aquela unha com aquele aspecto, que o fungo tende a ir destruindo a unha e deixando um aspecto estético desagradável. Então a pessoa vai ficando constrangida de ficar no clube, ficar sem sapatos. Então o laser é um avanço, é praticamente indolor. O protocolo atual é que você faz 3 sessões, uma sessão mensalmente, faz um mês, espera um mês, faz outro. São 3 sessões, como eu vou repetir, é praticamente indolor e vem mostrando bons resultados clínicos, com melhora no aspecto da unha, porque o laser vai lá agir no fungo, destruindo-se.
No Brasil, esse tratamento já está sendo aplicado?
Já está sendo aplicado no Brasil, já está disponível nas maiores clínicas, nos maiores centros de laser. O laser indicado é o laser de NDIA, é um tipo de laser, justamente por ele ter essa característica de ele atravessar a lâmina ungueal.
Bom, então o senhor, para terminar, então o senhor aconselha para uma pessoa que tiver problemas, que ache que está com uma micose de unha, que ela, em primeiro lugar, constate se este é realmente o problema.
Eu acho isso básico. Antes de instituir qualquer tratamento, que seja feito um exame micológico à cultura, que se confirme esse diagnóstico de micose nas unhas antes de iniciar qualquer tratamento, para que não seja feito um tratamento sem nenhuma necessidade.
Bom, doutor Ricardo Fenelon, muito obrigado pelas suas palavras para os nossos ouvintes aqui do programa Pergunte ao Doutor.
Eu que agradeço. Um bom dia.
E assim terminamos o Pergunte ao Doutor de hoje, com a participação do doutor Ricardo Fenelon, presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Pergunte ao Doutor teve a locução, entrevista e edição de Ivan Godoy.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11. 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.gov.br/rádio.
Pois é, voltamos agora com mais notícias.
Piauí, jornal Cidade Verde. Professores decidem pela volta às aulas em 44 universidades. A greve dos professores chegou ao fim em 44 das 57 universidades federais do país. As universidades federais do Paraná, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rural do Rio de Janeiro decidiram sair da greve. Na quinta-feira da semana passada, os professores da Universidade Federal de São Paulo e a Unifesp e a Federal do Tocantins também optaram pelo retorno em todos os campi. A Federal de Roraima também encerrou a paralisação em todas as universidades. Na quarta-feira, haviam decidido pela volta às aulas as universidades federais do Amazonas, Maranhão, Uberlândia, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Ouro Preto e Paraíba. As federais do Rio Grande do Norte e Itajubá não haviam aderido à greve. E o governo federal encerrou as negociações com o Sindicato dos Docentes e com todas as outras categorias, pois a Lei Orçamentária Anual foi encaminhada ao Congresso Nacional dia 31 de agosto. Após o envio da proposta, o Congresso Nacional rejeita a inclusão de novos valores para as questões salariais.
Bom, o fato é que também, viu, Kellen, o próprio, diante dessa situação, né, de 44 universidades decidiram voltar ao trabalho, O Comando Nacional de Greve dos Professores das Universidades Federais também acaba de anunciar, né, foi anunciado na noite, agora de domingo, o fim da greve oficialmente, né, já diante de um fato consumado. Né. Então, a questão é a seguinte, o Ministério do Planejamento ofereceu um reajuste entre 25% e 40%, divididos nos próximos 3 meses. Portanto, os professores universitários vão ter um aumento com índices superiores ao oferecido à grande maioria dos demais servidores, que eles vão receber, ou seja, os professores entre 25% e 40%, os outros servidores 15,8%, também divididos em 3 anos. Então, os professores acabaram que saindo-se bem, né?
Dessa
greve quanto ao aumento. E vamos agora uma última notícia aqui de Mato Grosso, do Diário de Cuiabá. Foi prorrogado o período de proibição de queimadas no Mato Grosso para o dia 15 de outubro. O período proibitivo de queimadas começou no dia 17 de julho, com previsão de acabar no dia 17 de setembro e teve ampliação de mais 30 dias. A justificativa é a baixa umidade do ar e os focos de calor no estado. E a secretária adjunta de Mudanças Climáticas, Sueli Bertoldi, lembra que as queimadas controladas só podem ser realizadas com autorização da SEMA. Segundo o superintendente da Defesa Civil de Mato Grosso, Coronel Sérgio Della Mônica, a previsão de chuvas para o dia 19 está mantida, mas as recomendações para o período seco continuam, ou seja, deve chover agora, no próximo dia 19, portanto, esta semana, né? Mas as recomendações continuam porque, bom, ninguém sabe também as dimensões dessa chuva. É agora em Brasília, são 9 horas e 29 minutos. Em Cuiabá, 8 horas e 29 minutos. E estamos acabando, né, com o Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 17 de setembro de 2012.
Produção, equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima. Você acompanha a partir de agora a programação da Rádio Senado FM de Brasília.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.